Bem de retornar, apesar que domingo passado nós estivemos aqui, mas também tivemos um tempo gostoso de férias, deu para descansar, prontos agora a retomar, né, a nos dedicarmos aí aos ministérios e estamos bem contentes aqui de rever os queridos irmãos. Bom, como eu sempre digo, o relógio corre rápido para quem está aqui em cima pregando. Então, sem mais delongas, então vamos ao que interessa, que é a palavra do Senhor. O tema da mensagem é do céu para a terra. Eu fiquei pensando, do céu para a terra. Me veio algumas frases de Salomão. Salomão dizia no livro de Eclesiastes: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Outra frase: até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu. Nenhum proveito havia debaixo do céu. Do sol. De tudo que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eu fiquei pensando em um período da vida de Salomão onde ele investiu e se dedicou, entregou a sua vida às coisas debaixo do sol. E ele se empreendeu em grandes obras, em pomares, construções, em bebida, buscou os prazeres deste mundo. E a gente vê que Salomão, ele percebeu algo, que tudo isso era vaidade e correr atrás do vento. Era como uma neblina que ele tentava buscar um prazer, algo assim, e rapidamente escapava da mão dele, tentando pegar aquela fumaça, e não conseguia. E no final do livro de Eclesiastes, ele conclui, ele fala: olha, uma coisa eu entendo muito bem e percebi ao longo dessas minhas investidas, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ele começou, talvez na conclusão, olhar acima as coisas do alto como muito mais importante e prioritária. E pensando nisso, do céu para a terra, eu fiquei pensando nessas frases, da onde vêm todas as coisas boas? Da onde vêm ou veio os mandamentos? Não foi no alto, no monte, que Moisés foi buscar os mandamentos da lei, e a Bíblia diz, escritas pelo dedo de Deus? Não foi do céu que veio a salvação? Não é do alto que devemos buscar as coisas? Não é lá que devemos colocar os nossos pensamentos? E hoje nós vamos tratar um pouquinho de oração. E oração é algo também que é de Deus. Porque Deus criou o homem para que o homem pudesse ter um relacionamento com Ele. E a oração nada mais é do que nós buscarmos intimidade e relacionamento com Deus. Eu vou falar um pouquinho o que Paulo escreveu, a carta à igreja de Éfeso. A gente vai chegar já ao texto, mas eu quero só colocar um pouquinho sobre essa carta, que tem como propósito fortalecer a fé dos crentes em Éfeso, Não é diferente? A gente também busca o nosso fortalecimento mediante a explicação da natureza e propósito da igreja, o corpo de Cristo. O autor, já falei, Paulo, escrito em Roma, quando ele estava preso. É uma carta com intenções não só de ficar em Éfeso, mas tinha uma circulação em todas as igrejas da região. Paulo passou ali por volta de 3 anos, a gente vê em Atos capítulo 19. Foi fundada no ano 53. Éfeso foi uma cidade estratégica, competindo em importância com Alexandria no Egito e Antioquia na Síria como porto. Descansa na parte mais afastada do oeste da Ásia Menor, hoje em dia Turquia, o porto mais importante no mar Egeu, na rota principal entre Roma e o oeste. Já entenderam? Nem eu, é muita coisa, né, para... Depois você lê a sua introdução da sua Bíblia, mas é só para você entender e ter um pano de fundo do que eu vou falar. Como eu não entro versículo a versículo, eu já entro com a carta começada, então eu preciso falar um pouquinho sobre isso. E Paulo, ele inicia como ele inicia em outras cartas, agradecendo a Deus, bendito Deus. E ele coloca, para resumir e entrar no assunto, achei muito interessante, isso eu vi num comentário do nosso querido Alexander. A primeira parte do capítulo 1, versículo 3 a 14, essa parte fala principalmente das coisas que estão no céu e emanam para a nossa vida na terra. Então, a nossa posição em Cristo nos é assegurada por 4 palavras. Quer abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 1? Efésios capítulo 1. Quatro palavras. Nos é assegurada a nossa posição em Cristo. Versículo 4 fala: assim como nos escolheu nele. Eleição, eleitos em Cristo. Versículo 5 fala de adoção. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, adotados pela graça. Terceira palavra, redenção, redimiu, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, redimidos pelo sangue. E quarta palavra, selados pelo Espírito Santo, versículo 13, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Bênçãos que recebemos pela graça e misericórdia de Deus. Tudo que veio do céu e nos atingiu aqui na terra. E diante de todas essas riquezas reveladas, o apóstolo, ele abre um parêntese. E agora nós entraremos no texto principal para entendermos o que ele realmente quer dizer nesse texto principal, mas antes eu gostaria de ter uma palavra de oração. Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer porque nós fomos agraciados, Deus, com essas palavras que aqui o apóstolo coloca a Deus: eleitos, adotados, redimidos e selados, pura graça e misericórdia da tua parte, Deus. Isso vem do céu para que a gente possa, Deus, viver de uma maneira agora digna e que te agrada, Deus. Diante de tudo isso, Deus, nós devemos nos humilhar, nos prostrar diante de tamanhos presentes e bênçãos espirituais vinda da tua parte. Deus, muito obrigado. Esteja nos abençoando nesta hora. Que o teu Espírito Santo possa me usar, Deus, da maneira que lhe apraz. O Senhor faz as coisas com propósitos. Nós temos essa convicção e nessa manhã, com certeza, não será diferente. O Senhor atingirá os corações, Deus, que haja realmente disposição de obedecer, Deus, e realmente permitir, Pai, que haja mudanças genuínas, verdadeiras, que possam fazer de nós mais parecidos com Jesus, refletindo ainda mais a tua glória neste mundo, Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Entramos no texto agora, e eu vou lendo aos poucos, eu não vou ler ele inteiro, mas eu vou ler aos poucos para a gente entender um pouquinho o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Então o apóstolo Paulo, ele começa em Efésios 1:15 dizendo: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. É indiscutível aqui, queridos. Por isso, pela eleição, pela adoção, pela redenção, pelo Espírito Santo, que nos garante e nos traz segurança, como ele fala, é o nosso penhor. Por isso, e também por ter ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, eu não paro de agradecer. As notícias têm chegado. E naquela época existia um tráfico marítimo muito grande. Era muito visitado, era permitido que famosos prisioneiros pudessem receber visitas em Roma. Existia um grande laço de fraternidade cristã, era fortíssimo. Por todas essas razões, não me surpreende, eu acredito que nem você, depois de ter passado alguns anos, talvez 4 anos, que o apóstolo tenha trabalhado em Éfeso, pessoas também tenham sido impactadas nas regiões adjacentes. E Paulo, a gente conhece bem pelas cartas, ele gostava de externar muito elogios sinceros àqueles a quem amava e fazia sem rodeios. E aqui ele está muito contente, por quê? Porque a fé... O que aconteceu aqui, ó, agora que me avisaram? Na minha tela está aparecendo. Irmãos, olha o foco, hein? Tá aqui, ó, ali. E aí? Quem é o técnico aqui? bom é que está todo mundo com a Bíblia aí, né? Eu nem percebi, mas será que... Eu tenho, não, mas é que eu prefiro aqui, e às vezes com muitos textos, para um acompanhamento às vezes mais dinâmico. Não é algum cabo aqui? Não. É, a gente acho que vai ter que seguir assim. Opa, vamos lá, vamos tentando, é assim. Bom, pessoal, enquanto o técnico vai tentando arrumar, eu vou dando continuidade. Com isso aí, os irmãos, eu ganhei uns 15 minutos, a gente ficou parado, né? Eu posso aumentar o tempo em 15, mais ou menos? É isso? Não. 25? Não. Aí. A igreja é isso, uma diversidade de dons, talentos, então tá aqui, tá tudo aqui. Ele até clicou num versículo que não podia ainda, viu? Bom, uma fé firme aqui de Paulo o fazia agradecer também, simplesmente porque eles entenderam o projeto que está aí no versículo 3 a 14, a fé firme, e aí apertando o botão da fé, o que mostra que eles entenderam o que era o amor. O amor para com os santos, a evidência real de que eu entendi o projeto de Deus. E isso resultava naquilo que o próprio apóstolo em outras cartas dizia. 1 Tessalonicenses está aí na tela, 5, 17 e 18, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha o que ele fala no versículo 16, não cesso, não paro de dar graças, fazendo menção de vós. Pelo quê? Pela vossa fé e o amor demonstrado para com os santos. E uma coisa, ele continua em outros textos, ele diz, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção Pode vir. E entrou direto, viu? Não teve... Eu cliquei, ele entrou direto. Tá entrando direto? Não tá tendo os espaços? Eu clico para esse, depois esse. Tá bom. Aí. Tá bom. Boa. Obrigado. Tá bom. Espero não ter mais problemas. Ele faz incessantemente menção, aqui ele fala, em Romanos 1, 9 e 10, em Filipenses 1, 4, ele fala, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, E para mim me chama muito a atenção, e eu queria desafiá-los agora a pensar: você tem alguém que você pode olhar aqui, na nossa igreja, que tem demonstrado essa fé firme e amor para com os outros? Você está pensando em alguém agora? Porque eu queria fazer um desafio aqui, rápido. Se talvez você não tenha ninguém que você pensou aqui, que você possa orar agora, é agora. Olha, esse irmão, ele se dedicou tanto tempo a tal ministério. Isso é amor para com os outros. Isso é a fé que ele tem em Cristo. Então eu queria que você lembrasse de alguém agora, pode ser do seu lado, e você comunicasse a essa pessoa: olha, você tem feito isso e é provado a sua fé. Se você não lembrou de ninguém aqui, agora, você pode talvez, sozinho, ter uma pessoa em mente que tem servido e tem se dedicado incessantemente e demonstrado amor para com os santos, e você pode orar por ela. Vamos fazer isso agora? Vamos? Tem alguém na sua mente? Você pode, se você tem alguém desse lado, para aquele lado, você pode fazer. Pode ser com a pessoa que está do seu lado, e você vai dizer a ela: olha, eu tenho evidenciado o quanto você tem demonstrado amor para com os santos. Vamos lá. 2 minutinhos, 3 minutinhos no máximo. Alô, voltando, podemos ir embora? Ainda não, né? Tem muita coisa. Bom, de novo, a seta não? Eu clico na seta da frente, ele desaparece. Entendi. Eu acho. É o seu computador, viu, Bruno? É, não tá indo. Ó. A direto. Tá vendo como não é culpa minha? Ainda bem que você veio, hein? Bom, continuando. Entendemos a importância da oração, o quanto Paulo entendia que isso o encoraja. Como é bom ter alguém que possa orar por você, lembrando o que você tem feito devido à graça e à misericórdia de Deus, devido aos benefícios que Ele mesmo proporcionou para você. E aí a gente começa a olhar e perceber no texto de Efésios que Ele ora com um objetivo. E qual é o objetivo da súplica de Paulo? Olha o que ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Aqui, o objetivo dele, ele nunca foge, é a graça de Deus. Perceba que o texto fala, vos conceda, é do alto, é do céu que vem o espírito de sabedoria. O apóstolo Paulo sabe que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudanças. É a graça, é a forma que o homem tem de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo, Paulo ora que eles fossem fortalecidos com poder pela operação do seu Espírito no homem interior. E pensando nisso, vos conceda espírito de sabedoria. Pensando nisso, o Espírito de Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida, no seu interior e no meu interior, para que a gente seja fortalecido e cresça. Esse é o propósito. Seria muito fácil você dizer sim a Jesus, Samuel, digo sim a Jesus, e aí está tudo certo, eu já faço tudo como um robozinho, certinho, bonitinho. O Espírito Santo, ele está em mim e em você com o objetivo de trabalhar o nosso homem interior. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim em Efésios 3,16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Outro texto, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Existe um processo que o Espírito Santo trabalha dentro de nós e faz com que a gente cresça, aumente o amor, como diz em Filipenses 1:9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e percepção. Aqui, o que ele pede é que os dons espirituais recebidos possam ser utilizados para o crescimento da igreja, da sua obra, para que o nome de Deus seja feito famoso. É uma súplica objetiva. Esse é o desejo do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Espírito de sabedoria não é o mesmo, a mesma sabedoria que o mundo dá. A Bíblia diz em Tiago 3,17 que a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É isso que o apóstolo Paulo quer. E é o desejo dele para a vida desses crentes no caminhar. Porque eles demonstram fé e amor para com os outros. Só que a vida continua. E ele pede espírito de sabedoria. Ele pede espírito aqui de revelação e conhecimento dele. Olha o que diz 2 Pedro 1,3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Paulo, ele pede por seus leitores que recebam uma crescente porção de sabedoria e pleno conhecimento. Combinado essas duas virtudes, se notará que ele está pedindo que fosse dado à igreja, aos Efésios, uma percepção mais profunda do significado do Evangelho e uma visão mais clara da vontade de Deus, capacitando-os em todo o tempo para fazer uso dos melhores meios de se alcançarem, sabe o quê? O alvo mais elevado, a glória do Deus triuno. E quando ele pede isso, sabe o que acontece, irmãos? A gente facilmente, vivendo o Evangelho, a gente perde de foco. O apóstolo Paulo, eu estou orando porque existe uma fé genuína e o amor demonstrado, mas eu não deixo porque amanhã eu não sei. Então eu quero que vocês tenham uma percepção todos os dias do Evangelho. Eu estava na segunda-feira, eu fiquei em casa a parte da manhã toda, ia fazer a vistoria do meu carro, do seguro do carro, então eu tinha que ficar em casa. Eles falaram que passariam das 8 até meio-dia. Eu fiquei em casa, Aquele dia o meu filho, ele acordou algumas vezes à noite. Aí eu que acordei, deixei a Monise dormir. Aí depois ela me deixou dormir até 15 para as 10, o interfone não tocou, eles não chegaram até 10 horas. E aí eu percebi que o cenário em casa estava diferente. Deu um negócio na Monise lá de arrumação, que foi assim... eu acordei, eu vi que ela estava deixando as coisas todas arrumadas, né? Não que ela não faça isso sempre, mas algo diferente, eu vou explicar por quê. Eu acordei, eu fui ver alguma coisa no computador, aí ela falou, ó, arruma a sua estante aqui de livros, bíblias, né? Dá uma arrumada aí, né? Depois que você tomar café, ok. Fui, lavei uma louça, tomei café, arrumei a estante, aí eu fui procurar ela, ela estava lá no quarto com uma chave de fenda e arrumando um negócio lá do armário, o calceiro que puxa, né? Ela estava colocando uns parafusos, eu falei, ó, se precisar de ajuda, você me chama, que eu cuido das crianças, vou te dar o respaldo, né? E aí, arrumando tudo... O rapaz do seguro chegou por volta de 1 da tarde, fez a vistoria, eu fui para o trabalho. Quando eu voltei, eu vi que realmente era arrumação. Uma coisa que eu vejo pouco em casa... Uma coisa que eu vejo pouco em casa, eu até falei para ela isso, depois que lava toda a louça, levantar o escorredor, deixar ele de pé escorrendo exatamente, sem nada lá. Normalmente sempre fica algum copo, alguma coisa no escorredor. E naquele dia ela tirou tudo, guardou todas as louças, não ficou nenhuma. Aí eu falei, nossa, é arrumação geral, limpeza total. E aquilo me chamou a atenção. Você está pensando, onde ele quer chegar, né? Eu vou te falar onde eu quero chegar. Nesse mesmo espírito de sabedoria, de revelação do conhecimento de Deus, Deus mostrou ali, através dessa ilustração, olha, eu sou assim. Eu sou puro desse jeito. Eu sou limpo. As coisas comigo são desse jeito. Numa arrumação, num negócio certo, sério. Mas, rapidamente, eu sabia que voltaria a ter copos, teria. Mas eu não deveria esquecer como Deus é e como Ele espera que eu tome as atitudes coerentes a quem Ele é e as condições que Ele me deu para assim fazer. Por isso eu devo me aproximar dEle, buscando essa sabedoria que eu encontro em Cristo e o conhecimento dia a dia para entender, olha, facilmente eu estou dizendo, Paulo está dizendo... Vocês podem esquecer, mas a minha oração é que esse espírito de sabedoria e revelação de quem Ele é, os ajude a viver de forma íntegra. É isso que Paulo estava dizendo. E ele fala mais. Iluminados os olhos do coração. E aqui, o coração é aquela parte mais íntima, da onde procedem sentimentos, da onde a gente toma decisões, fonte de palavras e ações. E a Bíblia fala porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É a parte íntima minha e sua. E Paulo fala, ilumine os olhos do coração ou do entendimento. A Bíblia fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Paulo está dizendo, traga clareza, faça perceptivo, compreensiva as coisas mais profundas de Deus. Porque o nosso coração, com facilidade, também perde o foco. Nós não podemos esquecer que é dele que procedem os maus desígnios que a gente vê em Marcos. Prostituição, lascívia, todas essas coisas. Marcos capítulo 7. O apóstolo Paulo, ele sabia o que era isso. Olha o que diz, um texto um pouco longo, mas precioso. Quando Paulo estava diante das autoridades, olha o que ele diz. Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Paulo não foi atrás de Jesus. Jesus apareceu para ele e para os outros como uma luz. E aí, iluminado os olhos do vosso coração, das trevas resplandeceu luz para o apóstolo. E ele diz: olha, que isso sempre fique bem claro, que os seus olhos estejam sempre iluminados. Porque, como eu disse, o coração facilmente ele quer trazer as coisas que não agradam a Deus de volta. E pensando nisso, é muito verdade que a gente precisa sempre lembrar e olhar: isso é luz ou isso é trevas? Um dia eu fui e saí para jantar com a Monize, fica tranquila agora, viu, não tem nada. Fui jantar com a Monize e depois, na volta, foi super gostoso. E na volta eu fiz uma pergunta em cima de algumas reflexões que eu estava fazendo. E eu perguntei para a Monize, o que que traz para você alegria, prazer neste mundo? Esquece. Vamos tentar agora pensar como um incrédulo, como alguém que não conhece Cristo. O que que traz alegria? E aí ela falou: olha, a família. Família é algo que traz muita alegria. E é verdade, a pessoa não precisa crer no Senhor Jesus, mas ela tem alegria na família dela. Talvez você vá ver lá no Facebook pessoas que você conhece viajando e que está muito feliz com a família em tal lugar, passou momentos felizes. traz alegria. Comer num bom restaurante, a gente sai também feliz daquele momento, ter bons amigos. Oi? Infelizmente, é. Então, são muitas coisas que trazem alegria para nós. Fazer um esporte, que você vai ver que, independe ser cristão ou não, ele vai sorrir com aquelas coisas. E ela trouxe essa resposta. Eu falei assim para ela, vamos pensar em mais alguma coisinha. O incrédulo, ele busca isso de forma incessante. Por quê? Porque ele acredita que aquilo é a forma que vai satisfazer o coração dele. Então, você vai perceber, ele quer sempre estar no restaurante. Se puder estar todos os dias, ele vai estar. Ele sempre quer estar no esporte, ele quer sempre essas coisas, mas assim, de forma a mergulhar nisso. E eu falei assim, poxa, mas a gente como cristão, a gente pode desfrutar disso, porque isso foi criado por Deus, a família. Então, o cristão, o incrédulo busca isso, e o cristão? O cristão vive uma dualidade muitas vezes. O cristão, ele se perde aonde? Muitas vezes o cristão olha para essas coisas e quer mergulhar. E eu estou falando de mim. Quantas vezes eu olhei jogadores jogando tênis muito bem e eu olhei e falei, eu quero ser assim, mas para ser assim eu vou ter que vir aqui todo dia, eu vou ter que me dedicar. Talvez implique em parar de ler a Bíblia, talvez implique nessas coisas, mas meu coração, em momentos, ele quer aquilo. O cristão, ele se confunde, porque muitas vezes ele perde o foco e ele quer partir para aquele lado. Só que existe uma diferença. O nosso coração é de Cristo. Nós o entregamos, entendendo que Ele satisfaz o nosso coração. As outras coisas não. O incrédulo, ele se dedica àquilo, porque ele não sabe que existe algo que o satisfaz. Quando o cristão mergulha naquelas coisas, de forma desequilibrada, ele fica triste. Eu fico triste. Porque a gente acredita que é aquilo, mas na verdade Deus disse que não é aquilo. Para nós, a verdadeira satisfação é Cristo. E Paulo fala, olha, todas as vezes que no coração deles vierem essas trevas, Pai, ilumina os olhos do entendimento, do coração, para que eles possam olhar que só existe uma verdadeira satisfação, que é viver para o Senhor. Porque a Bíblia diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Soberba da vida, concupiscência da carne. Ele disse isso. Cuidado, não é que eu não posso desfrutar da minha família, eu posso. Mas tem um equilíbrio. Às vezes a família pede para que você abandone até o evangelho para ficar lá com eles que não querem nada. É certo isso? Você consegue perceber aonde eu quero chegar? Aonde a palavra de Deus está nos mostrando e revelando o que está no nosso coração? O quanto a gente quer viajar, o quanto a gente quer. Às vezes a gente junta um monte de dinheiro para viajar. É maravilhoso descansar. O triste é quando a gente não junta nada para a obra de Deus. É triste quando a gente põe tudo em nós e não na obra. Por isso que ele diz: ame a Deus em primeiro lugar. Olha o resultado, olha o fim de tudo isso. Que o apóstolo Paulo fala: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos, nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os, com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Olha para que ele pede tudo isso. Para que eles entendam aqui, verdadeiramente, que existe uma vocação, um chamado. E essa vocação, esse chamado, eles acabaram de receber um convite urgente do Evangelho, vocação externa, aplicado aos seus corações o Espírito, é a vocação interna, uma esperança. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Esperança da sua vocação. Riqueza da glória da sua herança nos santos, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Você tem uma herança. Você tem um tesouro. E particularmente, ainda aquelas que serão concedidas na grande consumação das coisas. Herança, porque é o dom da graça de Deus. E aqui, uma pessoa me disse uma coisa: graças a Deus, o Pai não deve nada para ninguém, porque senão você ia receber essa herança que é uma dívida. O Pai não deve. E isso você vai desfrutar, como ele fala, dos santos na luz, você vai desfrutar com outros. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. É a sua herança. Você já pensou nisso? Olha a oração que o apóstolo Paulo faz. Quando você lembrar de orar pelos irmãos, ore por isso. Senhor, ilumine os olhos do coração. Senhor, mostre a eles, revele pleno conhecimento através da tua palavra, dê espírito de sabedoria, mostre a esperança do seu chamamento. Existe uma herança. E isso só pode ser realizado, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há uma suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui, as coisas só podem ser realizadas, sabe por quê? Os dois aspectos anteriores, a esperança e a herança, porque existe um terceiro, que é o poder para que ambos se cumpram. E esse poder é exercido em favor de quem? Dos crentes, daqueles que creem. Tão somente esses podem receber. E aqui me chama muito a atenção três palavras que o apóstolo Paulo usa: eficácia, força e poder. energeia, que significa energia, ou seja, atividade, operação, manifestação. Kratos, força exercida. Ichus, poder, grande força inerente. Três palavras juntos. Nós podemos pensar aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, é isso que vai fazer com que os dois aspectos, esperança e herança, possam ser realizados. Onde foi provado que o Senhor é poderoso? Olha o que o texto diz, Efésios 1, 20 e 21. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Sabe onde nós vimos o poder de Deus? Cristo ressurgindo dos mortos. Ali nós vimos o poder de Deus. E aqui nós percebemos que Ele está acima de todos, acima de tudo, do que se possa referir. Vale a pena confiar nesse poder? Talvez a nossa oração possa mudar quando nós lembrarmos como o apóstolo Paulo colocava as suas prioridades e os seus objetivos na sua oração. E o último versículo, eu sabia que seria muito difícil falar de tudo, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. E aqui, o Senhor Jesus, Ele é tudo, Ele controla tudo, Ele está acima de tudo, mas Ele é algo especial para a igreja. Ele é o cabeça. Ele é o que vem junto conosco, que somos corpo. Nós somos beneficiados. O Sérgio até leu esse salmo hoje, dizendo que o homem tem algum domínio sobre ovelhas, bois, Salmo 8, 6 a 8, mas isso não chega nem aos pés do domínio que exerce o nosso Senhor Jesus. Governador do universo, no interesse da igreja. Será que minha oração vai mudar? Será que eu devo orar mais? Será que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu queria aqui finalizar o estudo. Eu trouxe aqui uma pequena ilustração. Vou chamar aqui o Josué. Eu pensei um pouco aqui nos lápis. É uma bandeja de isopor com alguns lápis colocados. E essa semana eu tive a incumbência de contar quantos lápis tinha. Eu tinha um pedido de 300 peças, eu estava chegando perto do final desse pedido e eu não sabia quantos. Eu acreditava que estavam contados e eles estavam nessa bandeja, Josué. Conta para mim. Eu pensei, vê se você consegue começar a contar aí, dá uma olhada. Com a mão. Eu tenho o número certo. Rapidinho, ele vai contar aqui, rápido. que você está percebendo? Ele se perdeu. Porque ele vai para um lado, quando ele volta, tem lápis para cá, tem lápis para lá. Não é a linha certinha. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se a gente quer começar um bom ano, a gente precisa orar. E a gente precisa orar conforme a vontade de Deus, porque 1 João 5,14 diz, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Paulo orava segundo a vontade de Deus. Não perdia tempo colocando às vezes coisas. Era segundo a vontade de Deus. Aqui está uma bagunça. A nossa vida, e eu me incluo, pode estar assim. Talvez se eu colocasse numa bandeja tudo certinho, encaixado, ele teria mais facilidade para contar. No meio disso tudo, pensando que vocês são esses lápis, existem alguns lápis diferentes. O lápis que eu gravei é de um colégio que fala assim, Colégio Renovação, nossa escola faz a diferença. E eu gravei uns lápis diferentes aqui. Vê se você acha um diferente desse aí. Você enxerga bem, não? Não, esse não. Parece tudo igual, mas tem diferença. Não, calma aí, deixa eu te ajudar. Pega esse aqui, ó. É. Vê aí o que está escrito aí.
A oração fará toda a diferença na minha vida e no meu passado.
No meio dessa confusão, que às vezes a gente se mete, o ano está começando, e tudo pode ser diferente, se nós estivermos dispostos, a oração fará. Ela não faz diferença ainda, porque a gente precisa orar. Você está entendendo? Você aceita esse desafio para a sua vida? John Wesley, desde pequeno, ele disse, olha, eu quero orar todos os dias uma hora. Uma hora, desde novo. Ele orou até o fim da sua vida, uma hora. Talvez o seu desafio seja começar, só começar. Quem dorme de luz acesa aqui? Ninguém? Talvez você possa colocar um bilhete, ou talvez esse lápis grudado, a oração fará toda a diferença em minha vida em 2014, do lado do interruptor. Quando você for apagar a luz, você vai ler e fala, eu não posso dormir sem orar. Talvez você possa fazer isso. Você entendeu o que eu disse? O que a palavra de Deus disse? Então eu queria fazer um desafio nessa manhã. Se você entendeu isso e quer viver essas coisas, vem aqui à frente e eu tenho mais alguns lápis diferentes. Se você quer isso, não para ganhar o lápis, não para isso, mas para viver uma vida e um ano diferente com Deus, começando pela oração. Tem alguém aqui que quer aceitar esse desafio e vir aqui? Eu te ajudo a achar o lápis, pode vir. Ó, como que é o lápis? Tô, esse é seu. Já achou? Só não pega do meu cliente, pelo amor de Deus. Do cliente é o que tem tudo igual aqui, a multidão. Esse não, esse é. Vamos lá. Deixa eu ajudar a Carmen aqui, ó. A Carmen tem que sair com o dela, ó. Tom, é o seu. Quem não conseguir, pessoal, não tem problema. Isso é simbólico, isso... Aqui, não vá embora. Fique aqui na frente, eu vou chamar o Patrick para orar. Pessoal, eu acho que já deu, hein? Não pegue do meu cliente, por favor. Achei, ó. Tô. Ó, tem outro aqui, ó. Esse não, dona. Devolve. É, renovação não, por favor. Achou? Ó, acho que acabou, hein, pessoal. Da próxima vez a fé é maior. Acabou. Renovação coloca aqui, ó. Pessoal, quem aceitou o desafio? Cadê o Patrick? O Patrick vai orar pelas vidas. A gente, Patrick, já encerra, por favor.
Som. Me permita, antes da oração, também compartilhar com os irmãos que Deus também nessas semanas aí que passaram falou ao meu coração nesse sentido de oração. A gente nem combinou nada, mas é o meu desejo, já coloquei diante do Senhor. Passamos uma semana lá no PV Caldas Novas, um lugar para você ir. E um dos desafios, tinha várias áreas, né, de desafios, mas eu coloquei no meu papel oração. E eu não quero pecar deixando de orar por vocês. Então, esse culto só vem reforçar aquilo que já estava no meu coração de crescer, de melhorar nessa área de oração aí com o nosso Deus. Então, que Deus ajude vocês a perseverarem a nós até o final do ano, não só essa semana, que começa bem, mas que seja constante. Estabeleça um tempo, isso vai ajudar. Ah, eu quero orar 10 minutos por dia. Então vá. Você vai ver que já é um desafio. Não, eu quero 15, já estou acostumado, já quero 30, quero uma hora. Senhor Deus, nós reconhecemos que nós precisamos da Tua graça para cumprirmos esse desejo que manifestamos hoje de manhã. Nós precisamos de Ti para pararmos, orarmos, para sermos conduzidos pelo Teu Espírito, para orarmos conforme a Tua vontade. Senhor Deus, a força não está em nós. Quantas coisas já começamos, até bem, mas a perseverança, a constância é também uma coisa que vem do Senhor. Por isso, eu te agradeço, em primeiro lugar, por essas vidas que vieram até aqui à frente, colocando diante do Senhor, diante da igreja, esse desejo de orar mais durante este ano. Preserva, Deus, essa vontade, esse desejo. É o Senhor que dá o querer, o realizar. Então nós clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre essas vidas, para que não seja apenas um bom início, mas até o final do ano, haja esse apego a Deus em comunhão, em oração. Como é gostoso quando nós oramos, recebemos a paz do Senhor, descansamos, temos o alívio, temos uma esperança renovada, mais viva. É tão, tão gostoso, tenho experimentado isso, e que cada um aqui, de fato, viva essa ordem da Tua Palavra de orarmos sem cessar, imitando aqueles que nos precederam, esses homens de Deus, e que os imitemos e que o Senhor abençoe esse grupinho aqui à frente, dando essa coisa gostosa, como foi dito no início, esse travesseirinho também, e que faça parte do dia a dia da vida desses meus irmãos e irmãs. E através disso tudo, toda a igreja seja abençoada, fortalecida, edificada e viva este ano para a Tua glória, buscando apenas o Senhor que é suficiente para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.